Vamos falar sobre a questão da estiagem. No último mês, cresceu a preocupação dos municípios em relação aos impactos que a estiagem traz para a agricultura. E esse será o nosso assunto de hoje. Vamos saber mais sobre as influências da estiagem na agricultura regional sul. Participa conosco o gerente regional da EPAGRE em Criciúma, Edson Borba Teixeira. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Edson.
Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvinte da Rádio Marconi.
Bom, a gente traz aqui diariamente a questão da previsão do tempo e as pessoas têm percebido, inclusive o nosso meteorologista Ronaldo Coutinho fala muito a respeito dos poucos tempos de chuva que tivemos nos últimos meses. Isso realmente tem preocupado o setor agrícola aqui da nossa região, Edson?
Olha, de fato, mês de julho, os meses de inverno geralmente são meses de pouca chuva, né? O que atenua um pouco a situação é que geralmente essa época é uma época também que as plantas, elas não estão em pleno desenvolvimento, em pleno crescimento. Normalmente, muitas das culturas estão no período de entre-safra, iniciando agora a brotação, né? Também em função porque a gente vem no período de inverno. Então, há um crescimento menor das plantas, por isso também os efeitos da estiagem, eles são um pouco menores, né? Claro que começa a preocupar, assim, em se mantendo essa condição de pouca chuva, principalmente aí com as pastagens, né? Que a gente já vem no... Já é um período de baixa produtividade das pastagens em função do frio, e agora também a morosidade no rebrote, né, dessas espécies. E de fato, assim, uma coisa que a gente tem batido muito forte aqui na região é para que o agricultor, né, utilize dos sistemas de irrigação, de reservação de água na propriedade. Para isso, a Secretaria da Agricultura, né, lançou agora os programas de resiliência hídrica, que são programas em que o agricultor pode acessar com taxas de juros subsidiado e até rebate, Rafael, o agricultor contraindo o financiamento, né, e ele pagando as prestações em dia, ele pode ter desconto de até 50% no pagamento das prestações, justamente para investir em sistemas de armazenamento de água, em práticas conservacionistas que promovam promovam o armazenamento de água no solo, né, um solo bem cuidado, um solo bem coberto, bem como açudes e reservação, sistemas de captação, proteção de nascentes, sistemas de irrigação. Porque é comum essa situação. Todos os anos a gente vai passar por esses momentos, tanto de estiagem quanto de excesso. A nossa região, assim, se a gente for pegar ao longo do ano, nós não temos problema de escassez, de falta de água. O que a gente tem é má distribuição dessa chuva. Então é preciso cada vez mais técnicos e agricultores estarem mobilizados para a reservação de água na propriedade. Senão vai ser todo ano a mesma conversa. Vai dar chuva, nós vamos dizer que a chuva tá causando prejuízo. Vai dar um período de frio, é o frio que está causando prejuízo. Vai dar um período de estiagem, e aí a chuva, a estiagem também começa a causar preocupação. Então a EPAGRE, junto com os seus escritórios municipais, os agricultores, nós estamos assim numa campanha muito forte para práticas que promovam o armazenamento de água nas propriedades. Acho que isso é o fundamental. Senão a gente vai ficar sempre botando a culpa no São Pedro, né? Se chove ou se não chove. Então eu acho que a gente tem dito, né, não basta a gente ter a área de terra, não basta ter uma propriedade. É preciso a gente estar bem seguro quanto a fonte de água nessas propriedades. Eu acho que essa deve ser a tônica do nosso trabalho. Senão, nós vamos estar sempre atrás de prejuízos causados por estiagem, por vento, por frio.
Bom, eu percebo também que é uma questão, então, de planejamento. E quais são as alternativas para se vencer um período de estiagem? Você falou em armazenamento de água. Hoje, quais são as técnicas? O que tem disponível no mercado?
Assim, ó, nós temos uma linha de orientação técnica e de financiamento, né, de apoio aos produtores para investir desde... Vamos pegar agora assim, ó, a nossa região aqui é muito forte na produção do arroz, né, uma cultura que demanda bastante água, né, em torno de 6 mil a 8 mil metros cúbicos por hectare ano. Então, entre as boas práticas que a gente tem recomendado, vamos pegar na cultura do arroz, né, a gente tem recomendado o reforço das taipas do arroz. Isso é importante, porque não basta só a gente ter uma boa capacitação, um reservatório grande, mas a própria lavoura já se constitui num local de armazenamento, com taipas bem reforçadas. Não perder a água que a gente utiliza na irrigação. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que a gente tem trabalhado bastante aqui com as associações de irrigantes, dos produtores, é a questão de ter um armazenamento de água na propriedade. Nós calculamos aí em torno de um hectare de lâmina de água, de 2 a 3 metros de profundidade, ele nos dá uma segurança para produzir em torno de 15 hectares. Então a conta é de 1 para 15. Né? Um hectare de lâmina de água nos permite uma segurança na produção de 15 hectares de arroz. Esse número a gente gosta de frisar bastante, porque justamente para atender a demanda de água naquele momento que mais precisa. Nós temos aí alguns equipamentos utilizados, que a gente chama os reforçadores de taipa, né? Um equipamento simples, de baixo custo, que os agricultores podem adquirir de forma coletiva, então para reforçar essas quadras de arroz e também o pagamento de horas máquinas e orientação técnica para a construção dos tanques de reservação. Então, é uma linha que a gente vem trabalhando muito na questão do arroz. Nossa, a gente não tem só arroz na região, a gente tem uma série de outras culturas, outras atividades, e essa questão do armazenamento de água, seja através de cisternas, seja através de tanques, de açudes, os tanques de múltiplo uso que a gente fala, são ferramentas que vão permitir a segurança na produção para os produtores, bem como o investimento em sistemas de irrigação que a gente chama de maior eficiência, né? Irrigação aí por gotejamento, irrigação por microaspersão, técnicas de irrigação que utilizam menos água de maneira mais efetiva. Então, um pouco das técnicas aí que a gente vem preconizando e que está à disposição. É importante que os agricultores procurem os nossos escritórios da EPAGRE, que não existe uma receita pronta, né? Os nossos técnicos vão fazer uma conversa, uma orientação mais adequada à situação de cada propriedade. Vai ter produtor que vai investir numa simples cisterna, já resolve o seu problema, como vai ter aquele que vai necessitar de um armazenamento, uma quantidade, um volume maior de água, né? Então, por isso, a gente deixa aqui um convite para que procurem os nossos escritórios municipais da EPAGRE, digam que escutaram aí aqui na Rádio Marconi que existem essas linhas do Governo do Estado, a Secretaria da Agricultura, né? O Governo do Estado está aportando recursos, porque essa questão essa questão hídrica no estado, ela vem sendo discutida muito seriamente, né? Então, o governo do estado lançou essas linhas de apoio, o agricultor pode captar recurso financeiro no seu banco de preferência e o estado vai pagar o juro, ou mesmo linhas de financiamento direto com a Secretaria do Estado da Agricultura, né? Onde o agricultor vai fazer o seu projeto, e ali vai pagando em dia, né, ele pode ter um bônus aí de adimplência de até 50% do valor da prestação. Financiamentos aí giram entre 100 e 150 mil reais por propriedade. Então, existe linha de recurso, existe orientação técnica, e é preciso a gente investir na prevenção. Senão vai ser todo ano, a cada momento de um evento climático, seja de excesso ou de falta de chuva, a gente vai estar chorando prejuízo. Não é essa a tônica que a gente quer trabalhar aqui na região. Precisamos investir sim na prevenção, Rafael. Senão vai ser todo ano a mesma história. Acho que água, assim, a região aqui, os dados que a gente tem de monitoramento, apontam que na nossa região chega a chover de 1,40 a 2 metros, né, de coluna de água por ano. Então é bastante chuva, né? É bastante água. É preciso a gente fazer a gestão correta dela, né?
Edson, relacionado ainda à questão da estiagem aqui para a região, já apresentou prejuízos ou ainda não nesse primeiro momento?
Não, ele é um momento, assim, pontualmente pode ser agricultor que esteja com dificuldades, né? Não existe ainda uma situação de perdas nas lavouras, né? Mas, o fumo, né, é uma cultura que sofreu aí também com o frio, e é um momento agora que ele precisa de um pouco de, precisa de umidade, está em pleno desenvolvimento, né? Uma das culturas que podem, né, que estão no nosso radar, que inspiram mais cuidados. Como eu te falei, a questão das pastagens é uma situação agora que o agricultor vai ter que lançar a mão, né, da utilização da suplementação, da silagem, do milho e arraçoamento, né, que a ração, a gente tem acompanhado aí, ela está bastante cara nesse momento, né, a gente tem um preço elevado tanto do milho quanto da soja. Então, se o agricultor não tem um pasto, de uma pastagem de qualidade para oferecer aos animais, seu custo de produção vai aumentar. A gente está nessa situação, assim, de ter, inspira maiores cuidados, mas não, nós não chegamos ainda numa situação de ter animais passando sede, com falta de água, os aviários, né? Então, essa situação ainda ela é controlada. E a nossa região aqui no sul do estado, quando comparada à região oeste, ela ainda está numa situação mais tranquila, vamos dizer assim, né? Mas não dá para baixar guarda, é preciso se planejar, é preciso fazer o dever de casa, né?
Perfeito. Eu sei que o assunto é estiagem, mas falando já em prejuízos, o frio que tivemos, a geada aí dos últimos, nas últimas semanas, isso causou prejuízos ou não para a região?
Assim, a gente tem observado aqui na fruticultura a questão da banana aqui, né? Há um retardo, vamos dizer assim, no crescimento, houve folhas danificadas, alguns danos na qualidade dos frutos, né? O que a gente chama de escurecimento dos frutos devido ao frio. Como eu te falei, a questão do fumo, né? Também nós tivemos registros aí de geada aqui em comunidades de Sara, muito próximas ao mar, né? Então, com certeza, essas folhas, esse fumo aí acaba prejudicando também. Nada assim comparado a um evento como foi aquele ciclone bomba, o Vendaval de 2020, mas o frio sempre causa algum transtorno para os produtores, principalmente essa questão aí da produção animal, né, que acaba com os agricultores tendo que lançar mão de outras técnicas e suplementação na alimentação animal que acaba provocando um aumento no custo de produção.
Perfeito. Edson Borba Teixeira, muito obrigado por nos atender, trazer essas importantes informações. Muito obrigado e tenha um bom dia.
Bom dia a você e a todos os ouvintes. A gente está sempre à disposição.